política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil, agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Rádio Debate.
Ontem, o senador Armando Monteiro Neto oficializou o nome do seu vice e divulgou o nome de Paulo Rubens Santiago para ocupar a pretensão desse cargo. Mais um valor que se agrega à chapa relacionado com a política de Santa Cruz do Capibaribe. E aí a gente pode destacar esse fator como sendo preponderante aqui para Santa Cruz. O Armando Monteiro conseguiu, claro que não houve nenhuma provocação, até porque a cidade não tem força política suficiente para influenciar em uma composição majoritária para o governo do estado, mas tem dois parlamentares que historicamente têm atuação voltada para Santa Cruz e têm representantes aqui, tanto Armando Monteiro quanto Paulo Rubens Santiago. Do outro lado, formou-se uma chapa muito mais metropolitana, sem ligação não só com Santa Cruz, mas também com cidades do interior. Não há essa forte ligação, o que pesa muito. Paulo Rubens Santiago tem uma história marcada na política de Pernambuco, de enfrentamento, inclusive, professor, atuante na parte sindical, foi vereador na cidade do Recife e foi candidato a governador em Pernambuco na década de 90, em uma situação em que conseguiu eleger para a Câmara, aliás, para a Assembleia Legislativa do Estado, nomes como Humberto Costa e o próprio João Paulo. E por conta do sacrifício que fez o Paulo Rubens no passado de ser candidato a governador do Estado, sem condições, inclusive, de eleição, mas fez com que esses nomes surgissem na política estadual e, a partir daí, fossem a política nacional como estão. Tanto o João Paulo quanto o Humberto Costa, senador hoje e deputado federal. Essa chapa, ela sela, ela fecha o grupo majoritário que partirão para o confronto nessas eleições. De um lado, Paulo Câmara e com o vice Raul Henri. Do outro lado, confirmado, Armando Monteiro e Paulo Rubens Santiago. Se por um lado, essa chapa, essa composição é forte para Santa Cruz e algumas cidades do interior, já que Armando Monteiro tem uma penetração muito grande em cidades interioranas, por outro lado, ela padece um pouco na questão metropolitana. Claro, Paulo Rubens soma lá também porque tem uma história no Recife, como eu disse, já foi vereador, já foi deputado estadual. Mas não é tão forte quanto o poder que tem Eduardo Campos, o nome de Raul Henri e Jarbas Vasconcelos, que estarão imbuídos na campanha de Paulo Câmara. Nós vamos ter aqui em Pernambuco, sem dúvida alguma, um cenário de batalha política nessa eleição de 2014. Será a eleição mais disputada dos últimos 20 anos, com absoluta certeza, até porque as eleições últimas que tivemos, candidatos saíram humilhados das urnas. Houve vitória maciça por parte de um e boa parte dessas eleições não chegou nem mesmo a ir para o segundo turno. Essa eleição tende a ser diferente. Apesar dos números amplamente favoráveis para Armando Monteiro Neto, mas a eleição de Pernambuco esse ano deve ir sim para o segundo turno. As pessoas estão preocupadas com Copa do Mundo. Hoje, o único nome que vem à cabeça é de Luiz Felipe Scolari. Claro que a partir do momento em que a Copa acabar, o guia eleitoral começar na TV, a parte maciça da população vai entender que a festa eleitoral, ela começa, e aí o povo vai decidir pelos seus candidatos. Os prefeitos vão fazer o seu papel, e a ampla maioria deles está com Paulo Câmara. E aí, claro, que quando colocar isso na balança, esses números, eles vão se aproximar. E apesar de ser uma eleição muito polarizada, mas ela pode sim ir para o segundo turno, se não for, mas a diferença entre os candidatos não deverá ser alta. Será uma batalha muito grande. Nessa batalha, o tempo, ele conta a favor do candidato Paulo Câmara e conta totalmente contrário ao candidato Armando Monteiro Neto. Esse sim ele precisa torcer e rezar muito para que o tempo passe rápido e para que a sua situação vantajosa nos números das pesquisas se mantenha pelo maior tempo possível.
Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
Oito horas e 13 minutos, muito bom dia cidade, bom dia toda a região agreste que acompanha o sinal da Rádio Polo. Começa agora mais uma edição do programa Rádio Debate e vamos falar sobre os bastidores do poder e da política. Comigo, Romenique, bom dia, Romenique.
Bom dia, Ney, bom dia, Márcia, bom dia a todos os ouvintes da Rádio Polo FM.
Tá diferente, né, hoje, né? Seu boneco, o Sérgio Malandro, né? Engordou, engordou demais.
A cabeça tá meio grande.
Parecendo, hein? Seu boneco, né? Bonezinho pra trás, diferente e tal.
Cabelo grande, aí tem que usar um bonezinho pra disfarçar, né?
Pois é, situação. Godinho, como?
Godinho do Chaves,
é? Parece, parece. Pois é.
Tá vendo como é a situação, né?
Começa agora o Rádio Debate e, evidentemente, que o dia é para falar sobre os anúncios. Por um lado, o Armando Monteiro anunciou o nome do vice, será de fato Paulo Rubens Santiago. Muda a situação política aqui em Santa Cruz de Capibaribe, sim, não é isso, Romenique?
Exatamente.
O vereador Afrânio, que esteve durante os últimos anos, as últimas eleições, apoiando este nome, deve, enfim, direcionar as suas bases para o nome que será indicado pelo prefeito Edson Vieira. 8 horas e 14 minutos, daqui a pouco a gente fala sobre esse assunto. Eu estou na linha com o jornalista Magno Martins. Bom dia, Magno. Magno Martins, bom dia, Magno. Bom, vê aí que acho que ele deve estar sem retorno, Márcio. Isso, você testa fora do ar, né? É melhor. Depois a gente continua no ar.
Alô.
Oi, Magno, tá me ouvindo agora?
Tô ouvindo agora, bom dia, Ney.
Bom dia, Magno. O que agrega, o que soma para a chapa de Armando Monteiro Neto, nome de Paulo Rubens Santiago?
Olha, eu disse na minha coluna hoje no blog, Ney, que o candidato, segundo o Tancredo Neves, a vice, ele não pode atrapalhar. Ele não atrapalhando já é uma grande virtude. Então, nesse sentido, eu acho que Paulo Rubens não atrapalha absolutamente nada a chapa de Armando. Pelo contrário, ele soma na medida em que ele tem o perfil do político metropolitano, da região metropolitana, forjado no sindicalismo, um dos fundadores do PT, um dos fundadores da CUT. Eu acho que ele agrega. Além disso, Paulo Rubens tem um currículo limpo, uma ficha limpa, não precisa ficar dando explicações aí sobre a sua trajetória política. Portanto, é um candidato que chega para agregar forças ao palanque de Armando.
Essas características de Paulo Rubens, Magno, elas influenciam, eu me refiro agora à característica eleitoral, política eleitoral, elas influenciam em que setores do estado, em que partes do estado de Pernambuco? Ou você acha que é mais na questão de discurso mesmo, de valor?
Não, Paulo Rubens, ele é um político que tem um eleitor na região metropolitana. O eleitor de Paulo Rubens é urbano, é o eleitor do Recife, grande Recife. Ele é votado um pouco na região de São Francisco, um pouco no sertão ali do Pajeú, mas eleitoralmente ele agrega no Grande Recife, a região metropolitana, porque aqui no Grande Recife é onde ele sempre atuou. Foi vereador do Recife, foi deputado na Assembleia Legislativa, foi deputado federal. Portanto, ele é um político que sempre atuou aqui nas grandes causas do estado, com foco na região metropolitana.
Agora, Magno, ele teve dificuldade para se eleger na última eleição, né? Ficou na suplência.
Mas isso é bobagem. Qualquer político tem uma hora uma dificuldade, outra hora não. Quantos políticos aí de grandes perfis e que já foram bons de voto e hoje têm dificuldade de se eleger. É questão de conjuntura. Todo político passa por uma conjuntura. Mas Paulo Rubio agora teve um papel destacado em Brasília na Comissão de Educação em favor de um salário digno para os professores. Na área de cultura, ele tem um trabalho muito grande prestado. Desde que chegou a Brasília, ele integra a Comissão de Cultura e Educação. Os professores que estão me ouvindo sabem disso, da luta dele em favor da educação e de melhores salários para os professores. De forma que, se ele estava com dificuldade de se eleger deputado agora, não era por causa do voto urbano, certamente por causa de uma conjuntura no estado, talvez falta de apoio de prefeitos, daqueles apoios no interior, mas em termos de votação no Recife, Grande Recife, ele ia ser votado como sempre votou no Recife, em torno de 30, 40 mil votos na região metropolitana do Recife. No Recife ele sempre teve entre 25 a 30 mil e na região metropolitana ele chegou a ter em torno de 40 a 50 mil votos. Ele consolidava o restante da votação dele no interior.
Tá certo, Magno, muito obrigado pelas suas informações. Só pra gente concluir, em relação ao prefeito de Caruaru, tá decretado que com certeza ele não permanece no partido. Agora, o filho, Vonei Queiroz, candidato a deputado federal, vai se manter candidato? Já há uma posição dele sobre isso?
A informação que eu tenho de José Queiroz é que ele permanece no PDT. A decisão dele é não se envolver em absolutamente nada do partido. Ele tira assim como se fosse uma licença do partido, mas ele não deixa o partido, até porque tem que cuidar da eleição do filho, da reeleição do filho Volner, que é candidato à reeleição de deputado federal. Vai ser uma eleição complicada para Volner, porque ele tem que ter uma discussão dentro agora da aliança de Armando na chapa proporcional para ver como vai ser o tempo dele no rádio e na televisão. Ele tem que saber se o partido vai dar realmente espaço para ele. Ele será obrigado a dizer que o candidato a governador é o da aliança dele ou se é Paulo Câmara. Tudo isso vai ser objeto de uma grande discussão agora do próprio Volner dentro da aliança de Armando.
Mas há uma tendência para isso, Magno, para que ele seja, que ele possa utilizar, que ele seja obrigado a falar no nome de Armando ou não?
É como eu te disse, isso vai depender de negociações com a chapa de Armando. A lei eleitoral, quando se ocupa uma propaganda no rádio, na televisão, na chapa proporcional, ele é obrigado ao final da sua chapa a dizer o candidato dele a governador. Se ele for dizer Paulo Câmara, ele não vai poder dentro da coligação de Armando. É por isso que eu estou dizendo, isso aí vai ser objeto de uma negociação. Ele pode chegar a sentar com Armando e o comando da capital: olha, eu quero o tempo no guia, mas eu não posso encerrar pedindo voto para você, quero a sua compreensão. Isso é objeto de acordo dentro da coligação.
Tá certo então, Magno, muito obrigado pelas suas informações, um ótimo dia e até às 18 horas no Frente a Frente.
Um abraço, meu caro Neide.
8:21, ouvimos então o jornalista Magno Martins, direto do Recife, inclusive chovendo bastante no Recife nesse momento. São 58 milímetros de chuva, as maiores chuvas dos últimos dias, dos últimos meses, que acontecem nesse instante na região metropolitana. Romenick.
Pois é. O quê? O Menico, mas não diz a pauta, tá aí. Né?
A situação de Afrânio,
ah,
agora,
sim, com a adesão tá do Paulo Rubio. Sim, muito bem.
A chapa de Armando Monteiro.
Bom, a situação de Afrânio, eu já tinha abordado semana passada, que o Afrânio, com a possível escolha confirmada ontem, né, quando falava da possível escolha que foi confirmada ontem, do Paulo Rubio Santiago, a vice de Armando Monteiro, é que o Afrânio, ele sempre abordava em suas entrevistas que o compromisso que tinha com Paulo Rubens era para deputado federal. Contudo, a partir do momento que Paulo Rubens viesse a ser escolhido para vice de Armando, o Afrânio não iria apoiar a decisão de Paulo Rubens, né? O Afrânio seguiria, né, provavelmente, com a escolha do prefeito Edson Vieira. Então, não vejo outra situação hoje do Afrânio Marques a não ser apoiar o Bruno Araújo, né? Até em uma das entrevistas se perguntou se Paulo Rubens indicasse outro nome, ele apoiaria, e ela abordou que o único ponto que não iria seguir o grupo seria justamente a do deputado federal, que era Paulo Rubens. Contudo, Paulo Rubens não sendo candidato, o nome seria o do grupo. Na época até um dos nomes citados era o de Alessandra Vieira, mas hoje o nome é o do Bruno Araújo. Então, vamos esperar, né? Creio que o professor Afrânio irá apoiar, sim, o Bruno Araújo para deputado federal a partir de agora.
Eu estou tentando aqui um contato, mas não estou conseguindo, com o vereador Ernesto Maia, sobre como fica o discurso do grupo agora com a adesão de Paulo Rubens Santiago à chapa de Armando Monteiro. Se o vereador estiver ouvindo a gente, ele ou qualquer outro nome, né?
Levantei segunda-feira aqui, não foi?
Posso entrar em contato aqui com a emissora 1947, porque o 1245, uhum, novamente a gente está com problema.
Então,
pode ligar aqui pra gente para falar sobre isso.
Para relembrar, né? Com a confirmação do Paulo Rubens Santiago, aquele discurso da oposição fica meio que complicado, né? A oposição sempre abordou que o Paulo Câmara era o inimigo, ou é o inimigo dos sulanqueiros. Sim, o Paulo Câmara, o governador. A oposição abordava que o Paulo Câmara é o inimigo dos sulanqueiros, candidato a governador, inimigo dos sulanqueiros. Contudo, agora tem na chapa de Armando Monteiro, Paulo Rubens Santiago, que até então, quando o grupo de oposição, o grupo do José Augusto Maia, Ernesto Maia, Toninho do Pará e assim por diante, era situação, apontava que o Paulo Rubens Santiago, junto com o professor Afrânio, em uma denúncia sobre indícios de corrupção na questão da construção do Moda Centro, fez com que o Moda Centro parasse, taxando também como inimigos, né, do Moda Centro e dos sulanqueiros. Então agora temos aí uma chapa, outra em outra. É a sina dos Paulo, né, Márcio? Márcio abordou aqui que o problema é o nome Paulo, né? Paulo Câmara de um lado como inimigo dos sulanqueiros, segundo a oposição, e agora no grupo de situação o vice de Armando Monteiro, que é o Paulo Rubens Santiago, que até então o grupo denominado Taboquinha também taxava como um dos inimigos do polo de confecções por ter, segundo o grupo, ter tentado paralisar as obras do Moda Centro ao lado do professor Afrânio. E aí, qual será o discurso a partir de então, né?
Talvez essa situação ela fique meio desmistificada agora, né? Porque é tendência natural do mundo político, aquilo que se falou no passado, mudar um pouquinho no presente, quando o cenário muda e os interesses, eles mudam conjuntamente. 8:33, na linha, o vereador Ernesto Maia. Vereador, bom dia.
Bom dia, Romenique, bom dia, Márcia, bom dia, ouvintes da Rádio Polo FM.
Vereador, a gente falava aqui justamente sobre essa questão do discurso que vocês vão utilizar, defendendo a chapa de Armando Monteiro, em relação a Paulo Rubens, já que esse nome sempre foi muito maltratado, até pelo senhor mesmo, né, que dizia que Paulo Rubens tentou paralisar a construção do Moda Center.
É verdade, Ney, embora, né, o que Paulo Rubens fez no passado não possa ser apagado, porque o Paulo Rubens vai ser vice de Armando Monteiro. Embora, como se diz, Armando Monteiro está recebendo o apoio de Paulo Rubens, não é Paulo Rubens que está recebendo o apoio de Armando Monteiro.
E qual a diferença,
embora,
vereador?
No caso, principalmente, do Moda Center, né, a gente sabe que sempre falou de Paulo Rubens, mas por conta da ação do seu aliado aqui em Santa Cruz do Caparibe, que é o vereador Afrânio, que foi quem levou as denúncias à época ao deputado Paulo Rubens, e que realmente naquela época foi um dos responsáveis, né, juntamente com o deputado Augustinho Rufino, que também tinha feito uma denúncia semelhante na Assembleia Legislativa, né, que ocasionaram a paralisação do Moda Center à época, construindo aqui em Santa Cruz do Capibaribe.
Agora, não fica meio chato não, vereador, porque o senhor atribui hoje a questão toda ao vereador Afrânio, mas há pouco tempo atrás essa responsabilidade era dividida, foi o Paulo Rubens que foi lá na tribuna da Câmara.
Não atribuo tudo ao vereador Afrânio, inclusive digo que foi o deputado Paulo Rubem, que à época deveria ter pesquisado melhor antes de fazer a denúncia. Ele confiou no seu aliado aqui em Santa Cruz do Caparibe, o vereador Afrânio, o que não é o exime da responsabilidade da época da denúncia que ele fez, né? E eu acho que está faltando, né, o Paulo Rubem ter vindo e ter pedido desculpas à população de Santa Cruz do Caparibe por conta daquele atraso que ele fez naquela época, né? Paulo Rubem, na última eleição, também foi um deputado que participou ativamente da campanha de Edson Vieira, né? Eu quero ver exatamente agora, né, qual vai ser o posicionamento, principalmente de seus aliados aqui em Santa Cruz do Caparibe, se vão chancelar essa escolha de Paulo Rubem como vice. Eu quero saber, por exemplo, se Afrânio vai votar em Armando Monteiro, né, que eu acredito que não, mas aguardo, né? E embora com esse desconforto de ter um deputado que sempre foi contra o nosso grupo político, né, a política vive muito dessas alianças, né? E sem dúvida nenhuma, num ponto a gente tem que reconhecer que Paulo Rubem é um político, né, de um passado limpo, né, e que agrega muito ao senador Armando Monteiro na região metropolitana, né, que é onde o senador Armando Monteiro, né, tem que ter vamos dizer assim, ser mais forte, já que Armando Monteiro está muito bem no interior do estado, embora as pesquisas também apresentam ele muito bem na capital, mas carece, é lógico, de mais musculatura na região metropolitana. E exatamente isso que tanto Paulo Rubem quanto João Paulo dão à candidatura de Armando Monteiro.
Agora, vereador, o senhor aguarda o posicionamento dos aliados, né, dos seus adversários, do grupo de situação aqui de Santa Cruz, mas a cidade também aguarda o seu posicionamento, o posicionamento de Zé Augusto. Eu vou citar aqui outro exemplo. Há 4 anos atrás, era Paulo Rubem, um dos autores da lei do Ficha Limpa, e que bateu fortemente em José Augusto Maia, inclusive taxando ele de vários termos ligados à corrupção, cobrando responsabilidade da Câmara de Vereadores de Santa Cruz do Capibaribe para que José Augusto Maia fosse condenado. O senhor é candidato a deputado estadual nessas eleições. Como é que vai ser lá no palanque levantar as mãos junto com o Armando Monteiro de um lado e Paulo Rubens Santiago do outro lado?
Como eu disse, Ney Lima, não é uma situação confortável. Mas como eu disse, não é o nosso grupo que está apoiando Paulo Rubem é que está apoiando o nosso grupo. É diferente a situação. Então, por conta disso, estamos de braços abertos a todos que quiserem abraçar esse projeto, que é o projeto de Armando Monteiro, o projeto que vai fazer com que Santa Cruz do Caparibe volte a ser valorizado pelos governos estaduais, o que não aconteceu com o governador Eduardo Campos.
Então agora pode-se dizer, para a gente fechar, que o passado ficou para trás e novamente são novos tempos, esse termo pode ser utilizado?
Eu acho que a gente sempre tem que olhar o passado até para não repetir os erros, né? O passado não pode ficar para trás, você tem que estar sempre mirando no passado para não repetir os erros do futuro, né? E espero, né, que a partir daí, né, o deputado Paulo Rubem reveja certas atitudes que teve, né, principalmente aqui em Santa Cruz do Caparibe, e que se integre definitivamente com o nosso grupo. Todos sabem, né, que, por exemplo, o PDT aqui foi dirigido durante muito tempo por Fernando Aragão, e foi justamente o deputado Paulo Rubem, né, que tomou a legenda do vereador Fernando Aragão, entregando ao vereador Afrânio. Hoje, Fernando Aragão com certeza vai apoiar essa chapa, e tenho minhas dúvidas se Afrânio, que recebeu esse presente do partido aqui em Santa Cruz do Caparibe, se vai estar junto do deputado Paulo Rubem nessa nova empreitada.
Tá certo então, vereador Ernesto, muito obrigado pela participação.
Um abraço a todos os amigos da Rádio Polo FM.
Certamente que essas mudanças políticas vão dar muito o que falar, não é, Rumeni?
Exatamente, né? Agora, Ney, ainda sobre a questão de Paulo Rubem Santiago, Eu não acredito que o grupo de situação, em nome dos seus políticos, né, de quem está no palanque, vá tocar nesse assunto de Paulo Rubens. né? O prefeito Edson e seus vereadores. Por quê? Porque tocar nessa ferida, tocaria também na ferida do professor Afrânio Marques. Porque quando se falava nesse assunto, se colocava o professor Afrânio e o deputado Paulo Rubens Santiago. E o professor Afrânio, né, vem engolindo muito sapo do atual governo. E creio que não gostaria de ouvir um tema como esse numa campanha, né? E creio que o grupo de situação não vai tocar, principalmente, não pro Paulo Rubens Santiago. Não pro Paulo Rubens Santiago. Mas principalmente devido ao professor Afrânio sempre terem colocado o nome do professor Afrânio nesse assunto, né? E aí, tocar nesse assunto seria, podemos dizer assim, no popular mesmo, Natália, magoar o vereador, né? E Edson não está numa condição, o grupo Boca Preta não está numa condição de magoar mais nenhum vereador, né? Já perdeu um, o placar na Câmara, não vou dizer que é 9-8, que o grupo de oposição ainda tem 7. Eu coloco sempre o Vânio Vieira como um grupo à parte, né? Um grupo independente, sem ser Boca Preta nem Taboquinha. Mas perder mais um vereador, magoar mais um vereador, isso não seria nada saudável para o grupo de situação Boca Preta.
No fim das contas, chega uma situação que ninguém vai poder usar discurso contrário a Paulo Rubens, né?
Exatamente. Nem o grupo de oposição hoje, né, não pode mais tocar nesse assunto de Paulo Rubens Santiago, muito menos o grupo de situação. Talvez o grupo que possa tocar nesse assunto aí, com uma certa propriedade, seria o grupo de Dimas Dantas. Não está nem de um lado, nem está do outro, né? A não ser que Dimas se posicione a favor de Armando Monteiro.
Mas não,
porque
tem
o PP hoje, exatamente, não tem motivo, né? Porque o PP, o Partido Progressista, ele vai apoiar o Paulo Câmara, né? Agora, a gente sabe que às vezes em alguns municípios o cara tem um posicionamento diferente. Vamos aguardar, ver qual é o posicionamento também do grupo de Dimas Dantas na cidade, quem ele irá apoiar aqui no município.
Final da primeira parte do programa, Romenick, até amanhã.
Até amanhã, né? Um forte abraço a todos.
Eu ainda
estou
enrolado na questão dos dias ainda. Isso, eu tô com, tá com cara de terça hoje.
Hoje é quinta-feira. Muito bem, amanhã é sexta, último dia da semana.
Se o Brasil ganhar, vai ser
segundo. Muito. Se o Brasil perder, né? A ressaca é grande.
Olha,
mas até amanhã.
Deixa eu lembrar o seguinte: ontem eu participei, inclusive entrei ao vivo no Rádio Debate, já na segunda parte, para falar sobre a questão dos Correios. Vou mais uma vez pedir às pessoas que entre em contato aqui com a emissora pelo número 1947. Amanda vai atender ali na frente. Você que tem problema relacionado aos Correios, entre em contato com a gente, deixe o número do seu telefone. Pessoas que estão recebendo cartas acumuladas dos Correios, porque nós vamos ter mais tarde uma matéria aqui do pessoal da TV Asa Branca. Eles viram a matéria, interessaram-se pelo problema e vão estar também reportando isso, possivelmente mandando isso também para a Globo Nacional. Então, ligue aqui para a Rádio Comunidade 1947, deixe seu telefone para contato, porque nós vamos repassar isso para a redação da TV Asa Branca. 8:55, Silvio José, que foi?
Bom dia, Ney.
Bom dia.
Bom dia.
Você tá rindo de quê?
Estamos na Polo, né?
Quer botar aquela músicazinha que você tava ouvindo aí no ar?
Não, depois a gente coloca.
Depois a gente coloca.
Depois a gente coloca.
A trilha, o playlist de Silvio é interessante, viu? É um nível... Lembra muito Carlinhos Jacoab.
É uma coletânea que Natália me emprestou aqui, mas vou devolver.
Tá certo.
Eu tava achando engraçado aqui, porque uma vez eu fui na casa...
Isso é Natália que tá falando, né?
É Natália.
A voz mais bela do Brasil. Eu cheguei na casa de Zito
Ribeiro. Quando é que eu vou almoçar na sua casa.
Do meu amigo Zito Ribeiro um dia. Aí o telefone dele não tava atendendo de jeito nenhum. Começou agora aqui. Aí eu disse, Zito, o que é no teu telefone? Ele disse, é um problema no fio. Eu digo, oxê, chama um técnico. Ele disse, não, mas é fio financeiro.
Isso é uma piada, viu?
Fio financeiro.
Mas daqui não é no fio, não, é outra coisa.
É Márcia ali que não entende.
É Márcia que não entende, exatamente. Ela fica botando o nariz quando não é chamada.
Pois é, então, a seguir a segunda parte aqui do Rádio Debate, que é a hora do debate.
Eu volto logo mais ao meio-dia, junto com o Silvio José, entrevistando hoje o prefeito Lero, vice-prefeito Lero, lá de Taquaritinga do Norte, logo mais. mais no programa Estúdio.
Vou ouvir com muito carinho.
A hora do debate. A hora do debate. Agora 8:57, 8:57, bom dia Santa Cruz do Capibaribe, bom dia você, bom dia toda a região, todo o Agreste Setentrional, bom dia parte aí do Cariri Paraibano, a partir de agora, a hora do debate, a segunda parte do Rádio Debate aqui pela sua Polo FM, na técnica tem a Márcia Arantes e aqui comigo o Leone Souza, bom dia Leone.
Bom dia Silvio, bom dia Natália, bom dia Ralf, bom dia Eusébio, bom dia Márcio, bom dia Romanic, bom dia você que está aí do outro lado, sintonizado agora na hora do debate.
Eusébio, bom dia Eusébio.
Bom dia Silvio e bom dia a todos os ouvintes da Apolo.
Bom dia, Ralf Lagos.
Bom dia Silvio, bom dia Leon, Ney, Romenic, Eusébio, Natália, Márcia e todos os queridos ouvintes da melhor, Apolo FM.
Bom dia, Natália Arruda.
Natália,
bom dia.
Me empreste essa folha aí, Natália, por favor.
Não, olha o que você acha. Olha, isso aqui é a prova da maior audiência que a gente tem na região, né? Mandar um abraço, olha lá, para onde a gente vai.
Bom dia primeiro. Bom dia.
Bom dia.
Bom dia primeiro. Bom dia.
Já depois eu tenho a Natália para lhe dizer que você vai usar contra ele numa hora propícia, viu?
Não, eu sei que vocês aqui fazem armação, não tem caindo. Olha, nós vamos agora para a Barra de São Miguel.
Para Barra de São Miguel.
Barra de São Miguel. Vamos embora, Barra de São Miguel. A audiência é total lá na Paraíba. Um abração aí para Júnior, o Zezinho Arruda, que é o barbeiro aí de Barra de São Miguel.
É onde você faz a barba,
o Gidalto,
né?
O Bosa e o ex-prefeito Joãozinho e também o ex-vereador Aquino estão lá com o rádio ligado, fora o resto da cidade todinha, né? Ligado aqui na Polo FM. Um abração aí também para o pessoal aqui do Dona Dom, o professor Inacinho, juntamente com Lena, sua esposa, né? Um abração para Jairo Arruda e a Zé. Um abração também aí para os amigos do mesmo bairro, o Dona Lica, que estão aí ouvindo o programa.
Não, você misturou agora.
Debate. Né? Meu amigo Queixinho e neta de Zé da Carroça. Vamos lá para longe novamente.
É.
Caraúbas. Vamos embora, o Caraúbas. Pessoal lá estão, viu, Leone? Né, sua marcação é grande aqui nos avisos. É. Mas estão ouvindo lá em Caraúbas, viu? É o João Balela, tá lá em Caraúba ouvindo. João Balela, um abraço. João Balela. O Diego e o Antônio do Peixe em Caraúba, né?
Antônio do Peixe.
O amigo
abraço,
Tião,
Antônio do Peixe.
Tião da bicicleta aqui em Santa Cruz do Capibaribe. O Tião disse que bota um som de lascar lá na loja de bicicleta dele.
O som de Tião
e lá
é
em Poço Fundo, em Poço Fundo, o nosso amigo Nan Ramos, pai de Dida, vereador, um abraço.
Abraço pra Dida também.
É, vocês estão lembrando agora, né? Depois que eu falei, né? Nosso amigo Totoca, o professor Givanildo aí também, em Poço Fundo, né?
Tem mais.
Um amigo Luiz Imbaé.
Carrapeta.
E o Preto Roqueira, né? E o Preto
Roqueira. Um abraço
pra
Carrapeta lá em Poço Fundo também.
Um abração aqui para o Renê Lira, que é aqui próximo a Raido, e a Mônica, a sua esposa e sua família. A Mônica disse que é o melhor programa que já viu na Rádio de Santa Cruz.
É, né?
É isso aqui.
Pronto.
Então, Mônica,
as
um abraço para nós todos, né?
Pronto, as outras três folhas para amanhã, né?
Vou deixar as outras para amanhã, né?
As outras três folhas para amanhã.
O meu amigo ali morrer de inveja.
Dona Edith, mãe do Radinho, um abraço, Dona Edith. Peraí,
fala em Edith, um abração para a minha tia Edith, que ela está lá com o rádio ligado, e o pedreiro Willam, que também está na casa dela fazendo um serviço, e disse que botou o rádio na sala com toda a altura para todo mundo que passando ouvir.
É, então manda um abraço aí para Dona Edith, mãe de Radinho.
Um abraço, Dona Edith, mãe de Ratinho.
A hora do debate. A hora do debate. Política levada a sério. Rádio Debate. Pois é, estamos de volta, 9:08, agora 9:08, e estamos de volta aqui com o Rádio Debate aqui pela sua Polo FM, né? Para trazer justamente, né, a política, especialmente a política local, para ser analisada aqui pelos nossos debatedores, o Ralf Lagos, Leandro Souza, Eusébio e Natália Arruda.
E não poderia ser, não poderia ser diferente. A pauta inicial aqui vai ser essa questão da a indicação de Paulo Rubem, né, para ser o vice na chapa de Armando Monteiro Neto, né? E a gente, na primeira parte aqui do Rádio Debate, teve a participação justamente do Ernesto Maia, vereador, pré-candidato a deputado estadual, para falar sobre essa questão. Como é que fica agora o discurso da oposição aqui em Santa Cruz do Capibaribe, né, com relação a Paulo Rubem Santiago, já que foi por diversas vezes, inclusive pelo próprio Ernesto Maia, um dos que também, né, fazia crítica a Paulo Rubem com relação ao Moda Center, dizendo que em virtude aí de Paulo Rubem ser o responsável pelo atraso na construção do Moda Center Santa Cruz, né? Foi indagado aqui por Ney Lima e a gente separou o trecho em que ele fala, né, como é que vai ser, né, o que é que ele acha, né, dessa, como é que fica o discurso da oposição nesse momento. Vamos ouvir esse trecho aí do Ernesto Maia.
O que Paulo Rubens fez no passado não possa ser apagado, porque o Paulo Rubens vai ser vice de Armando Monteiro, embora, como se diz, Armando Monteiro está recebendo o apoio de Paulo Rubens, não é Paulo Rubens que está recebendo o apoio de Armando Monteiro.
E qual a diferença, embora, vereador?
No caso, principalmente, do Moda Center, né, a gente sabe que sempre falou de Paulo Rubens, mas por conta da ação do seu aliado aqui em Santa Cruz do Capibaribe, que é o vereador Afrânio, que foi quem levou as denúncias à época ao deputado Paulo Rubens, e que realmente naquela época foi um dos responsáveis, né, juntamente com o deputado Augustinho Rufino, que também tinha feito uma denúncia semelhante na Assembleia Legislativa, né, que ocasionaram a paralisação do Moda Center, à época, construindo aqui em Santa Cruz do Capibaribe. Não atribuo tudo ao vereador Afrânio, inclusive digo que foi o deputado Paulo Rubem que, à época, deveria ter pesquisado melhor antes de fazer a denúncia. Ele confiou no seu aliado aqui em Santa Cruz do Capibaribe, o vereador Afrânio, o que não é o exime da responsabilidade da época da denúncia que ele fez.
Bom, daí o que falou Ernesto Maia, né, com relação a Paulo Rubem Santiago, né, que no passado muito criticado, né, até o Ernesto citou aí também Augustinho Rufino, né, que segundo a oposição hoje foi justamente, principalmente o Paulo Rubem Santiago, que atrasou a construção do Moda Center Santa Cruz e agora, né, será vice na chapa de Armando Monteiro, aliado desse grupo, do grupo de oposição aqui em Santa Cruz, Ralph Lagos.
Silvio, o Paulo Rubem consegue uma grande vitória política, ser indicado para a chapa que vai concorrer ao governo do estado de Pernambuco, uma chapa que tem chances de chegar ao Palácio do Campo das Princesas. Quanto à questão do Moda Center, existe toda uma questão confusa. Na época, a oposição, a situação, no caso, acusava Afrânio, Augustinho Rufino e Paulo Rubens Santiago de ter feito denúncias, né, que levaram para que fosse paralisado o Moda Center. Só que eu lembro que o que paralisou também o Moda Center foi quando o Banco do Brasil, né, descobriu que a linha de crédito que era usada para a venda das bancas não era adequada para aquela situação. Né? E aí o CODEFAT do Banco do Brasil paralisou o envio de recursos, né, para que isso fosse resolvido. Foi solucionado porque o Banco do Brasil já tinha muito dinheiro investido, né, muito dinheiro emprestado para aquela obra. Foi solucionado e aí uma nova linha de crédito foi formada. Se eu não me engano, salvo engano na época, era porque a banca que aquela linha de crédito, a linha de crédito financiava coisa móvel, né, e a banca era imóvel, né, alguma coisa desse tipo. Só que a grande verdade é que foi paralisado por um ano e seis meses, um ano e oito meses, que levou um desgaste muito grande ao prefeito da época, Zé Augusto, que depois se sobressaiu com uma injeção de crédito feita pela AB Corte Real, que é do deputado federal
Jorge Corte Real,
que foi conseguido foi mobilizado o Jorge Corte Real para investir dentro do Moda Center pelo Armando Monteiro Neto, que hoje é candidato a deputado, a governador em Pernambuco.
Então hoje você tem os dois lados aí.
É.
O lado que conseguiu fazer com que houvesse uma injeção de recursos.
Exatamente.
E outro lado acusado pelo grupo de ter atrasado a Constituição.
Atrasado a Constituição, exatamente. Então, estão juntos, o que vai dificultar em partes a colocação de Paulo Rubio, ela confunde um pouquinho o discurso dos políticos. Por exemplo, como fica o discurso dos Taboquinhas, né? Que sempre combateram Paulo Rubio Santiago. Num passado bem recente, em 2010, quem não lembra das manifestações de Paulo Rubio no Recife contra a eleição de Zé Augusto Maia? Mesmo depois de Zé Augusto eleito, Paulo Rubio tentou por várias vezes, protestando no centro do Recife, contra a eleição de Zé Augusto. Mas é bem verdade que depois, até entrar no programa de Zé Augusto no sábado, Paulo Rubio chegou a entrar. Sinal que as coisas se amenizaram. Brasília, o ar de Brasília serve para essas coisas.
Aquele,
né?
Aceco, né?
Aquele aceco de Brasília serve para amenizar a emoção dos políticos e ficar tudo em paz. Mas a grande verdade é que alguns eleitores que lembram dos problemas que houve com Paulo Rubio vão ficar meio confusos. Por exemplo, a complicação do Taboquinha agora em defender um bom vice. Olha, o Paulo Rubio é um bom vice para a chapa, que é. E o Armando Monteiro ganhou em qualidade, pode não ter ganhado em coeficiente eleitoral, mas ganhou em qualidade e moralidade na sua chapa. E é uma das coisas que o governador precisa levar para o público de Pernambuco, já que todas as pesquisas, a população brasileira e de Pernambuco anseia por essa moralidade, né? A outra coisa é como é que fica o discurso de quem sempre defendeu o Paulo Rubio. Será que agora vai votar em Armando Monteiro? Né? Por sempre ter defendido Paulo Rubio Santiago, né? Já que eu discordo de Ernesto, essa história de Paulo Rubio foi quem apoiou, não um simples apoio, não. Paulo Rubio vai fazer parte do governo, vai ser o segundo homem do governo de Pernambuco caso Armando Monteiro seja eleito. Então não é uma questão de um mero apoio. Foi Paulo Rubio que apoiou Armando, não. Paulo Rubio Santiago vai ser a segunda força do governo de Pernambuco caso a chapa dele seja vitoriosa nas eleições de outubro. E o outro discurso que vai ficar complicado é o Paulo Rubio, que colocou emendas, o Paulo Rubio que pediu voto para Edson Vieira, agora vai ser combatido de alguma maneira, será que vai ser combatido de alguma maneira pelo governo e pela situação de Santa Cruz do Caparibe? Perguntas que só serão respondidas quando a eleição se acalorar, né? Então, nós vamos aguardar. Na verdade, Paulo Rubio está de parabéns pela indicação. É um cara que lutou desde o início para que o PDT fosse para a base aliada de Armando Monteiro, que engrossasse as fileiras de Armando Monteiro. Isso aconteceu. Paulo foi premiado, né? Paulo foi premiado com isso e pode. Não é que Paulo Rubio está entrando numa chapa do PSTU da vida, não, viu? Paulo Rubio está entrando numa chapa que pode, e hoje, na minha modesta opinião, é favorita para ganhar a eleição em Pernambuco. Não que isso quer dizer que Armando vai ganhar. Hoje é favorita. Existe toda uma campanha pela frente. A coalizão de Paulo Câmara é do tamanho de Pernambuco. É muito grande, é muito deputado, é muito prefeito, é muita prefeitura, é muito vereador, é muito deputado estadual. Isso tudo pode fazer com que é muito também, Natália. Que eu não posso dizer, mas todo mundo sabe que tem muito. Se isso vai fazer com que a população se volte para Paulo Câmara, é outra coisa. Agora, hoje, a probabilidade de Armando ganhar é bastante grande, Silvio José.
Eusébio.
A qualidade no nome de Paulo Rubio é inegável, né? Paulo Rubio tem um histórico muito forte, muito presente no movimento social de Pernambuco, né? Já foi vereador de Recife, deputado estadual, terceiro mandato de deputado federal, tem uma luta na melhoria da qualidade da educação, né? Sempre fez parte de comissão de educação por onde passou e deu sua contribuição nesse sentido. A mais importante dela recentemente foi uma emenda dele no plano de educação para tornar obrigatório o investimento de 10% do PIB do Brasil em educação, e uma emenda também na lei dos royalties, né, da questão do petróleo, do pré-sal, onde nos próximos 10 anos, se eu não me engano, serão investidos mais de 150 bilhões de reais em educação, né? É um parlamentar que tem um histórico de luta muito grande e com certeza vai melhorar a chapa de Armando Monteiro, que é o oposto de Paulo Rubio.
Armando Monteiro é o defensor dos patrões, né? Se você pegar a lista de projetos que Armando Monteiro votou no Senado, a maioria absoluta dela não levou em consideração os trabalhadores.
Eu estou procurando qual deles defende os empregados.
O Paulo Rubem.
Pode ser.
O Paulo Rubem defende, né? Por isso que tá, há o interesse de Armando Monteiro de trazer o Paulo Rubem para a chapa dele. É o que Ernesto falou, não tem sentido nenhum. Tanto é que o Paulo Rubem era o único nome do PDT que defendia a ida do PDT para Armando Monteiro, e desde o início o Armando Monteiro já prometia a vice ao PDT, ou seja, para Paulo Rubem, né? Ou seja, há um interesse de Armando Monteiro em ter um nome ligado às causas sociais dentro de sua chapa, né? Na chapa para o governo, né? Agora, quem é contraditório é, porque o Armando, se você pegar, como eu vinha dizendo, as votações, a maioria absoluta delas foram contra os trabalhadores, né? E na maioria delas estavam em campos opostos, o Armando e o Paulo, porque o Paulo, embora fosse da base do governo, ele sempre votou alguns projetos contrários ao governo, principalmente quando era contrário aos trabalhadores. Ele sempre manteve uma linha de coerência, né? E aí vai ficar muito confuso isso. Quando teve a intervenção nacional, que aí tem que se ressaltar a grande vitória de Paulo Rubem, mas não foi vitória porque ele caiu de paraquedas ou porque foi uma... Não, porque o diretório nacional do PDT disse: a gente vai estar apoiando o PT a nível nacional e nos estados. Se é uma determinação da direção nacional, o Paulo Rubem, que também apoia, que é da base do governo Dilma, ele seguiu a mesma linha e cobrou essa questão aqui em Pernambuco. Contra todo mundo, mais de 90% do PDT a favor era a favor da coligação com o Paulo Câmara. E o Paulo Rubem segurou essa bandeira e conseguiu. Não é? Por quê? Convencimento, né, o estatuto do partido, e conseguiu vencer. Vai ficar muito, muito complicada a situação. E aí, trazendo para cá, Ralf, as pessoas, você comentou que sempre estava com o Paulo Rubem, mas há um detalhe: o cabeça da chapa é Armando Monteiro, não é Paulo Rubem. Ele faz parte de um contexto, faz parte da questão. A chapa de Armando ganha, mas tem que saber que o candidato é o Armando.
Aí eu vou entender se a coisa colocada for essa. Não, porque o cabeça da chapa é Armando. Eu vou entender, e muita gente vai entender, que Paulo chega sem força na chapa, então. Porque se, na verdade, as pessoas que defendem Paulo acreditassem que Paulo chega com força na chapa, que chegaria para influenciar, que tem poder político e barganha política para influenciar, estaria com Armando.
Aí você acha que o vice-governador, ele tem esse poder?
Olha, eu não, essa depende de quem seja o governador. Depende de quem seja o governador, né? O vice-governador pode virar o governador. Pode. Dá um exemplo aí. A gente tem um governador hoje em Pernambuco que foi vice durante 7 anos, né? Então, se a desculpa de não apoiar Armando for porque Paulo é vice, então eu entendo que algumas pessoas não acreditam a Paulo, a força que ele realmente tem, inclusive tem na chegada nessa chapa majoritária.
É bastante complicada essa situação, até porque, veja, o histórico de Armando, se você pegar, como eu estava dizendo, é contrário aos trabalhadores. E quando tiver alguma negociação do governo, e claro que o Paulo Rubens vai tentar interceder nesse sentido, mas quem vai dar a palavra final? Não é o Armando? Não é ele que vai ter a caneta? Né? Que embora, Ralf, e aí é questão de opinião, eu discordo que, na minha opinião, o favorito continua sendo Paulo Câmara. Né? Continua sendo Paulo Câmara. Desde o início, que antes que... quando foi colocado o nome dele, né? O nome dele, antes de se saber quem era o candidato do governador Eduardo Campos era o favorito. E Armando Monteiro já estava em campanha desde 2012. Né? Por quê? Porque Armando ainda hoje, ele ainda tem a ligação do nome de Eduardo com ele. Muitos dessa porcentagem das pesquisas que indicam, ainda acha que Armando é o candidato de Eduardo. E na campanha, a partir de julho, quando começar a questão das inserções na TV, isso vai modificar, né? Mas é isso, eu acredito que ainda é muito recente para comentar. O desenrolar dessa situação é que vai dizer qual é o caminho a ser tomado.
Leone Souza.
Olha, Silvio, na tarde de ontem, lá na cidade do Recife, foi anunciado o Paulo Rubens Santiago como vice-candidato a governador na chapa do Armando Monteiro Neto, algo que já era esperado, né? Já era totalmente esperado que fosse realmente o Paulo Rubens Santiago. Por quê? Durante muito tempo vinha essa negociação do PDT com o PTB e mostra já, de certa forma, aí eu já entro na questão da força realmente, o Paulo Rubens Santiago chega com força, porque, até dito mesmo pelo nosso companheiro Eusébio, o Paulo Rubens chega com tanta força que conseguiu trazer a legenda quando a maioria dessa legenda no estado de Pernambuco queria ir para Paulo Câmara. E ele praticamente quase que só, que não está só, veio e conseguiu trazer a sua legenda para o palanque de Armando Monteiro Neto e ainda conseguiu, de fato, ser o candidato a vice-governador na chapa de Armando Monteiro Neto. Então eu vejo com os olhos de realmente ele chegar com força. Se isso de fato, no desenrolar da campanha, se isso de fato vai se confirmar, só o passar do tempo é que a gente vai ver. Por quê? Eu já falei aqui e eu volto a falar. A história é muito parecida com a história de 2006. 2006 era desse mesmo jeito a história. O candidato do governo tinha 160, 180 prefeitos apoiando. Eduardo Campos não era candidato do governo. E aí Eduardo Campos conseguiu se sobressair ao candidato que os prefeitos de Pernambuco apoiavam.
Você me dá uma parte?
Dou.
É muito diferente de 2006, Leone. Sabe por quê?
Diga.
Porque no estado de Pernambuco tinha um sentimento de mudança muito grande para acompanhar a mudança que o presidente Lula vinha fazendo. E o Mendonça Filho, que era o candidato de Jarbas, tinha uma rejeição estupenda.
Mas os prefeitos estavam com ele.
Todo mundo já sabia que o candidato da oposição ia ganhar. Seja ele Humberto Rocha, que liderou as pesquisas até o escândalo do sanguessugas.
Me responda só o seguinte, os prefeitos estavam com o Mendoncinha naquela?
Os prefeitos estavam com Jarbas, tanto é que Jarbas foi eleito o senador com uma votação muito superior a Mendoncinha.
O prefeito podia estar com o Mendoncinha. Agora, o que o Zé está dizendo é que a conjuntura era outra.
Sim, como também a conjuntura agora é outra.
Então você não pode
comparar. A conjuntura também é outra. Não, eu comparo na questão de prefeitos estar apoiando os candidatos. A comparação é a mesma. Hoje, Paulo Câmara enche a boca para dizer que tem 154 prefeitos no estado de Pernambuco que o apoia.
E 90 desses, Leone, é situação e oposição. Em 90 municípios do estado, Armando não tem palanque nenhum.
E para você ver, em muitos municípios que Armando não tem nenhum lado apoiando, não se admire se ele ainda for majoritário nessa cidade. Porque a diferença não é só o político estar com o candidato, mas sim o povo. O mais importante é o povo. Aí também eu acho que a gente tem que acabar com essa história de tentar agora, porque Paulo Câmara traz sobre si algo muito pesado, que realmente aqui na nossa região ele é tido como inimigo dos chulanqueiros pela atitude.
Agora, Leon, não, agora.
Peraí, você. Daqui a pouco você fala.
Tá certo.
Tá certo?
Depois
você.
A parte,
não, mas daqui a pouco você fala. Ele traz sobre si. Ele traz sobre si esse. Não, eu não lhe dei o aparte também, não, Natálio.
Não, você tem medo de dar o aparte.
Não, eu não vou lhe dar o aparte agora, porque depois você vai falar. Senão você vai falar na minha vez e vai falar na sua.
Não,
então agora não.
Assim não.
Eu acho o seguinte. Eu vou lhe ouvir. Quando você falar, eu lhe escuto. Eu acho justamente que Paulo Câmara traz esse estigma em cima de si, e agora se tenta também criar algo em cima de Armando Monteiro, que também é diferente. Armando Monteiro dizer que Armando Monteiro defende os patrões. Armando Monteiro, eu não vou dar o aparte não. Essa história de dizer que Armando Monteiro defende os patrões, isso também é conversa fiada. Porque o que Armando Monteiro tem feito,
e isso lhe credenciou a ser candidato, pré-candidato a governador, é porque justamente tem defendido o povo de Pernambuco. E o povo de Pernambuco é composto por patrões, por empregados. Não só é composto por patrões, não. Armando Monteiro tem, recentemente aprovou uma lei no Senado sobre a micro e pequena empresa, e o micro e pequeno empresário era muitas vezes pessoas que eram empregadas e hoje são patrões também. E essas pessoas não podem ser menosprezadas. Se ele defende essa classe, então eu não posso tratar como Armando Monteiro defensor dos patrões, não. Ele tem sido um defensor, sim, do estado de Pernambuco, que tem representado tão bem que lhe tem credenciado reais possibilidades de ser, sim, candidato e governador de Pernambuco. Então, a gente tem que saber separar isso. O Paulo Câmara, quando eu disse que ele traz algo pesado sobre você, porque ele, em uma atitude desastrosa da Secretaria da Fazenda, lhe deixou isso ser rotulado sobre você. Isso foi rotulado sobre o Paulo Câmara por uma atitude desastrosa que ele teve como secretário da Fazenda, principalmente aqui no Moda Centro de Santa Cruz, e como o governo do estado, esse governo do estado, sempre tratou o polo de confecções. Porque inúmeras fiscalizações que a gente tratou em inúmeros programas, sempre foi mais acirrada em Santa Cruz do que em outras cidades. Que permite. Então, isso, Natália, isso vem em cima de Paulo Câmara. Então não tem como Paulo Câmara agora tentar se distanciar, não. Não tem como Paulo Câmara tentar se distanciar, porque Armando vem com uma proposta que Pernambuco ainda pode muito mais. Se Pernambuco avançou, o Armando Monteiro Neto vem com uma proposta dizendo que Pernambuco pode ainda muito mais. Então é muito diferente da situação. Então eu vejo essa formação da chapa do Paulo Rubens Santiago e do Armando Monteiro, ela vem realmente consolidar forças de esquerda em Pernambuco, forças que realmente querem, de certa forma, mudar um estigmatismo. Olha, se falou da questão de Paulo Rubens, não, Paulo Rubens só vai ser o vice. Ora, João Lira Neto hoje só é o vice, e hoje é governador só por 9 meses, por uma ditadura de Eduardo Campos. Porque se fosse seguir o curso normal, quem seria o candidato no lugar de Paulo Câmara era João Lira Neto. Até porque, sabe o que? Se dizia antes que Eduardo Campos podia botar qualquer um. Quem Eduardo Campos botasse, ganhava a eleição. Porque não botou João Lira, que era o seu vice, que foi fiel a ele durante 7 anos que esteve ali ao seu lado. Então, eu só acho unicamente isso. Paulo Rubens Santiago e Armando Monteiro formaram essa chapa e formaram para somar, e muito. E eu ainda continuo vendo essa chapa como a chapa mais forte para a eleição de 2014.
Passar aqui para Natália. Sim, pois não, Eusébio? Peraí, agora os três.
Vocês vão deixar Leone, eu falar hoje ou
não? Leone não deu um aparto a ninguém, a gente queria pedir a você.
Sim, deixa eu mais um aparto agora para Natália. Vai botar o radical ali, porque esse homem é radical demais.
Entendeu?
Eusébio, sim. Mas tem nada a ver, patrões e empregado agora, ele quer desmistificar isso.
Mas sabia que tem, é por isso que eu vou falar.
Porque se não houver patrão, também não existe empregado. Você tem que saber disso também.
Mas só é assim.
Você bota na cabeça que Armando Monteiro, ele tem condições, sim, sim, de ser o governador de Pernambuco. Armando Monteiro, ele foi presidente da CNI, o segundo PIB nacional. Nacional, sabe disso, Zé? Sabia disso? Então, fique escutando, viu? Segundo PIB nacional. Armando Monteiro chegou lá. O cara aqui de Pernambuco, você sabe que o povo do
Nordeste,
Brasil
é o sexto, lá do Sul, é a sexta economia do mundo. Eu quero saber se a sexta economia do mundo tem educação de qualidade, tem saúde de qualidade, tem infraestrutura de
mas
qualidade.
Pode ter, PIB, mas não pode quer ter, dizer nós nada vem não, no processo, Natália. Nós vem mudando
PIB não quer
as
dizer
coisas
nada
no
não.
Nosso país. Tem que ter.
Verdade, Natália.
Tem que ter. Nós vem mudando. Nós vem mudando. A gente não pode ser radical.
O que eu quero dizer,
você,
Natália,
ainda é daquele PT antigo. PT antigo.
Meus 20 anos, rapaz.
Não, é isso mesmo. Olha, patê. Empregado tem
que
ser.
José é meu companheiro de partido.
Ô, Natália, você me permite uma parte?
Não, que você é radical.
Você não estava reclamando agora que o Leão não dava, rapaz?
Eu falar. Tá já se terminando o programa, deixa eu falar, você pô. Deixa eu terminar.
Bom, porque a gente vai pro intervalo.
Olha, desculpa aí, tirou até meu raciocínio. Vocês vejam uma coisa, eu ontem ouvi no Mago Martim a história, eu chamo história, né? Porque eu sou aqui do Pará, vocês chamam currículo. Aí o povo não sabe o que é currículo, o grande povão.
O que é currículo?
O que é currículo? É a história. Olha, o Paulo Rubens está de parabéns. O Paulo Rubens era onde? Eusébio desbancou a prepotência do prefeito de Caruaru, José Queiroz, um grande prefeito, agora é muito prepotente. Muito prepotente. Desbancou o Shoa, o presidente.
Guilherme Shoa,
da presidência, o rei da Assembleia, que é juiz também. Ele é juiz de carreira.
É, sabia, Zé?
Juiz. Mas é juiz ou não? Repara como ele tá, né, pai? Você tá por fora. Tá radical, radical. Olha, tudo isso o Paulo Rubens botou no bolso. Botou no bolso. Foi outro dia que eu disse aqui. Ele botou no bolso sem briga, sem ignorância. Entendeu? Foi o que Paulo Rubens fez. Outro dia eu disse até aqui. O nosso amigo José Augusto Maia, ele não tinha ainda cacique para ser um presidente num partido a nível estadual ou nacional. Já o Paulo Rubens, ele chegou lá, botou essas figuras todinha no bolso e vem ser o vice de Armando Monteiro. Por quê? Porque ele tem um belíssimo trabalho. Aí eu vou pelo seu lado, Eusébio. Defendo professores, defendo empregados, defendo tudo isso. E defendo patrões também, hein? Ele é um cara inteligentíssimo. Eu acho que não só para Pernambuco, Eusébio, para Santa Cruz do Capibaribe, foi muito bom essa entrada de Paulo Rubens. Essa briga de Moda Center, essa briga dessas coisas, é porque chega em Santa Cruz do Capibaribe, Eusébio, grandes políticos que querem o benefício de Santa Cruz do Capibaribe e são rejeitados por esses dois grupos políticos. Os dois deputados que vêm trazendo o nome de Santa Cruz do Capibaribe hoje, chama-se Paulo Rubens e Eduardo da Fonte. Nenhum dos dois grupos políticos queria. Não querem, não. Não querem, não, porque são bons deputados e ama Santa Cruz do Capibaribe. Então, Armando Monteiro está de parabéns. Se Deus quiser, porque eu torço por Armando Monteiro, vou dizer a você, ele pode ganhar, o Paulo Câmara pode ganhar. Agora, eu sou Armando Monteiro. Porque Armando Monteiro, ele tem olhado muito para Santa Cruz e para o interior de Pernambuco.
Deixa eu.
Foi um grande senador e é um grande senador. Vai ser um grande governador de Pernambuco. E para Santa Cruz do Capibaribe, quer queira o nosso amigo Eusébio ou não, essa junção de Paulo Rubens e Armando Monteiro para Santa Cruz do Capibaribe é um prato cheio.
Deixa eu só. Lá,
vou dar a parte.
Não, não é só a parte, não. Você já terminou.
Não, de jeito nenhum. Ainda eu tô começando agora. Vocês passaram duas horas
não, falando. Não, só queria.
E eu não falo nada.
Eu só queria dizer a Leone o seguinte: olha, essa ideia de inimigo de sulanqueiro, inimigo de...
Isso é atrasado.
Isso é coisa atrasada. Porque,
isso é fuxico.
Porque eu vejo que tem que ser debatido. Tem que ser debatido agora. É proposta, sabe? E eu acho que Armando Monteiro é um cara que tem boas propostas pro estado de Pernambuco.
Como é um grande Paulo, homem, é
como
um
Paulo Câmara, como Paulo Câmara tem também.
Também.
E aí eu preciso dizer às pessoas que gostam de me ouvir, Silvio, que olha, vote em Paulo se você achar que a proposta dele é melhor. Vote em Armando se você achar que a proposta dele é melhor. Agora, fica se jogando num joguete político aqui em Santa
isso
Cruz.
É muito mesquinho.
Que tudo aqui em Santa Cruz, a política.
Vamos mostrar o que Paulo Rubens fez pro Santa Cruz.
A política, tudo aqui em Santa Cruz, ela é puxada para baixo.
Com medo.
Fica a oposição.
Com medo que a
oposição chamando.
E aconteça na cidade, Leandro.
A oposição.
Acontece aqui.
A oposição chamando Paulo
aqui
Rubens.
Aqui tem que ter o voto de Cabreste. Tem
você
que
deu uma pátria ou não?
Acompanhar o nosso prefeito. O olha, voto de Cabreste. Fica vamos deixar para a eleição de prefeito?
Fica a oposição chamando Paulo Rubens de Paulo Câmara de inimigo do sulanqueiro. A situação também já ensaiou de chamar o Armando Monteiro de inimigo das emancipações, né? Então, Essa...
Raul, só um detalhe.
Não, tem detalhe não.
Não, deixa eu falar. Não, 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 a parte é de Natália. A parte é de Natália.
Mas eu tô com a palavra. Eu tô com a palavra.
Você
tá vendo como você gosta de dois pesos e duas medidas?
Não, porque você tá sendo injusto.
Você tá falando.
Ralf tá sendo injusto.
Obrigado, Natália. Obrigado, Natália.
Ralf tá sendo injusto.
Não, não.
Injusto.
Não,
não. Injusto. Totalmente injusto. Porque o comentário feito.
Você tá indo pra o lado de Eusébio.
Não. O comentário feito.
É meu termo, ele não é uma coisa nem outra.
Deixa eu
ver o que é que o Zébio aqui na rádio.
É o Zébio, é o Zébio.
Não, mas nos comentários dele.
Ele tem sido firme nos comentários
dele. Deixa eu dizer uma coisa a você.
Tem, daquilo que ele acredita, ele tem defendido.
Meu termo.
Deixa eu dizer só uma coisa a você.
O empregadozinho.
Eu sou contra. Eu sou contra o que foi aconteceu no Moda Center naquele dia. Eu sou contra o que aconteceu no Moda Center naquele dia. Porque eu acho que Santa Cruz está se legalizando, né? E isso é um processo gradativo. Porque eu disse e teve quem achasse ruim. E eu digo de novo, que eu não devo a nenhum. Santa Cruz é o que é hoje, Natália Arruda. Sem o apoio do governo em nenhuma esfera. Em nenhuma esfera. Teve quem achasse ruim, Silvio, porque eu disse isso. Ora, qual o incentivo do governo federal para que Santa Cruz começasse? Qual o incentivo do governo estadual para que Santa Cruz começasse? Qual o incentivo da prefeitura para que Santa Cruz começasse? Muito pelo contrário. Esses governos, em boa parte desse tempo, marcharam contra Santa Cruz. Santa Cruz, o povo de Santa Cruz foi quem criou esse império aqui no meio de um deserto que todo mundo aqui era para ser como um bocado de cidade da nossa região. Depender todo mundo da prefeitura.
Mas tá bom, senão você
toma. Não, peraí, deixa eu terminar. Aí o que é que acontece? Como Santa Cruz criou isso, eu acho que o político tem que ter paciência com o povo de Santa Cruz. Porque na conta dele deve ser creditado que Santa Cruz gera, se eu não me engano, a pesquisa de Bruno Bezerra, 180 mil empregos em toda a região. Quanto custou ao governo um emprego desse? Não custou nem um centavo, e um emprego para ser formado é caríssimo para o governo. Basta você ver. Olha, quanto o governo do estado investiu numa padaria, 80 milhões, é?
80, 10 milhões
numa padaria em Surubim para gerar 80 empregos. Para gerar 80 empregos, para você ver como o emprego é caro. Então, agora, eu sou contra aquilo. Agora, daí.
Ralf, tá pegando
a trazer o discurso.
Na minha palavra,
daí a trazer o discurso só para inimigo de sulanqueiro, inimigo disso, inimigo
olha,
daquilo.
Só isso um detalhe, você está sendo isso injusto porque o comentário isso que eu fiz foi justamente o seguinte: que Paulo Câmara, por sua atitude desastrosa na frente da Secretaria da Fazenda, fez um ato. É aberrante no Moda Center, no Moda Center Santa Cruz. Ele era o secretário da Fazenda, Natália.
Os caras.
Ah, e vieram sem ele saber. E vieram sem o secretário saber.
Natália. Alô,
ai, Natália, tu é muito inocente.
Não.
O secretário da Fazenda.
Fazer uma política baixa.
O secretário da Fazenda. Viu uma frota.
Não é assim, não.
Viu uma frota de carros da fiscalização da Secretaria da Fazenda. Vi trailer. Vi uma equipe grande pra ter estadia lá.
Sabia,
então ele foi quem deixou ser.
Os governos.
Não, é só um detalhe. Ele foi quem deixou ser taxado de inimigo dos sulanqueiros pelos próprios sulanqueiros e não pela oposição.
Olha, Ralf fez um belíssimo parte aqui. Isso não resta dúvida. O que o povo de Santa Cruz quer e estão abrindo os olhos é para alguém que faça alguma coisa por Santa Cruz, né? Vamos prestar atenção nisso. Olha, se você for eleito hoje, você me escuta, que vocês que são candidatos por aí afora, inclusive, Silvio, eu vou dizer até aqui, essa semana eu fui procurado e eu disse, se eu for procurado de novo, eu vou dizer o nome do cabo aqui, para defender alguém aqui. Eu não defendo ninguém. Pode chegar aqui minha mãe, Isaura Arruda, se ela fosse candidata e me pedisse o apoio aqui na rádio, meu amigo Ralf, meu amigo Leone. Nós temos que ser imparcial. Santa Cruz do Capibaribe, esse povo deve muito a Santa Cruz do Capibaribe, Ralf. Santa Cruz do Capibaribe, um amigo meu me disse que chegou agora aí o Banco do Nordeste, né? Um posto do Banco do Nordeste, que disse que veio aqui ajudar Santa Cruz do Capibaribe. Depois eu vou dizer a vocês aqui, eu não vou dizer no microfone porque o rapaz não me autorizou. A figura que a pessoa é, uma pessoa maravilhosa. Ele disse que passou, desde que chegou aí o Banco Nordeste, ele veio lá de Caruaru, que ele vem tentando um empréstimo para a empresa dele. Ele disse que o banco exigiu mais de 100 documentos. E quando chegou no fim, quando ele entregou tudo, olha aí meu histórico, eu tenho 25 anos de conta bancária, se voltou um cheque, alguma coisa. Aí o banco disse, está faltando um documento. Ele disse, qual é o documento? O tique que a sua esposa na última eleição votou. Para você ver o descaso que é com a confecção em Santa Cruz do Caparibe. Ninguém ajudou os confeccionistas de Santa Cruz, não. E quem foi que fez essa belíssima cidade? Os confeccionistas, o povo do sertão, o povo que trabalha na zona rural. Eu hoje ouvi aqui, hoje, um ofício pedindo para passar as máquinas na zona rural. E outro dia eu falei até um vereador que é da situação, que a zona rural estava com problema nas estradas. Aí ele disse, não, mas o rapaz lá que assumiu o posto da Secretaria de Agricultura é gente muito boa. É gente muito boa. Mas o interior de Santa Cruz do Caparibe está ficando sem patrulhamento nas estradas. Por quê? Porque Santa Cruz é habitada a zona rural, Eusébio. A zona rural é habitada porque quem não está lá, mas está aqui na sexta-feira, vai para lá, Silvio. É quase toda coberta de chacras, graças à pujança do nosso povo sulanqueiro. Aí então o que é que nós estamos cobrando aqui? A pujança dos políticos. Dos políticos. Vamos tirar o chapéu para Agostinho Rufino, que na época, quando ele foi prefeito, ele olhava para o interior. Olhava com bons olhos. E os políticos têm que olhar também. Porque eu procurei o meu amigo Zé Boi essa semana. Aí Zé Boi, as estradas e tal. Zé Boi disse: olha, esse é com outro prefeito, Valdir Poço Fundo. Olha, está faltando um diálogo. Está faltando uma conversa. Então, gente, os políticos têm que abrir os olhos. E o povo também. O povo também. Aqui está vendo, Eusébio, a parte de você e de outras pessoas, uma grande ciumeira com aqueles que vêm de fora, que os daqui não fizeram, os daqui não estão fazendo. Os que vêm de fora, como o Paulo Rubens, como Eduardo da Fonte, que está chegando, estão fazendo. Aí não, nós temos que seguir aquela linha do passado, arcaica. Não pode, meu amigo, não pode fazer isso. Então, Paulo Rubens vai ser um dos maiores vice-governador do estado de Pernambuco. Se Armando Monteiro foi eleito, um grande governador também para Santa Cruz do Caparibe. Eu aqui eu estou defendendo, não é defendendo que ninguém mandou, não. É porque eu acho e vejo com os bons olhos para Santa Cruz do Caparibe. Bom,
9h47, só José, rapidinho que o tempo está estourado aqui.
Um de resposta. É porque, Natália, você acha que quando a pessoa discorda de você, tá errado.
Não, mas você não discordou.
Deixa eu falar.
Você disse uma opinião aí.
Deixa eu falar.
Deixa eu falar. Monteiro é o patrão e o outro é o empregado. Não existe isso. Bom, não tem patrão, nem tem empregado. Tem que ser os dois.
Deixa eu falar, porque senão a gente estoura o programa hoje e não dá tempo mais. Pronto, vamos lá.
Quando eu falei da questão do patrão de Armando, isso não sou eu que estou dizendo, é as votações de Armando no Congresso. Né? E quando diz que
não pode falar que o microfone dele está fechado,
está cortado, né? O microfone dele, pronto. Quando eu falo da questão dos patrões, é a votação no Congresso. E quando diz isso, é porque são os grandes patrões, não é o pequeno, não. É quando prejudica aquela pessoa que ganha um salário mínimo, prejudica, e ele votou para prejudicar a questão do salário mínimo, a questão da aposentadoria. Tá lá no Congresso as votações de Armando Monteiro. Né? Tá lá. E aí, Leone, você diz que aí eu concordo com o Ralf, você diz que é Paulo Câmara inimigo dos sulanqueiros, tal, não sei o quê. Quando ele tava...
Pode falar, pode continuar.
Natália tá me atrapalhando aqui.
Pode falar.
Quando coloca isso, ele era o secretário da Fazenda, só que se esquece que foi criado um grupo para estudar a questão da economia local, para se adequar à realidade que tem que ser feita, né? Porque não é porque há 20, 30 anos que vem fazendo dessa forma errada de estar na informalidade que deve permanecer no tempo. E foi criado um grupo para fazer isso e ninguém lembra que teve já resultados, né? A questão de nota fiscal já foi publicada no Diário Oficial que pode ser feito a remessa para o Moda Center sem ter que estar emitindo nota fiscal, né? Que era o problema que tinha. Foi retirada a questão dos impostos. Ninguém lembra disso, né, Leone? Não lembra. Aí coloca taxa de inimigo dos confeccionistas, quando se você observar, o cara tá tentando ajudar, você, né? Ninguém observa isso, né? Agora que quando eu falo...
Não tem. Bom, vamos para o seguinte, vamos para o intervalo. A gente volta já,
9h49. Respeita a opinião, Natália.
Da história do tempo. A gente volta já. Na linha, deputado federal Paulo Rubens Santiago. Bom dia, Paulo.
Bom dia, meu caro Silvio José, é um prazer falar com você, com os ouvintes do Rádio Debate, da nossa querida Polo FM.
Bom, inicialmente nós queremos lhe parabenizar aí pela indicação, né, pela escolha, fazer parte justamente dessa chapa aí, compondo com Armando Monteiro Neto. Parabéns, viu, Paulo?
Muito obrigado, Silvio, é realmente um momento de muita alegria, ontem o anúncio final da composição da chapa. E o que é mais importante é que isso é fruto de um trabalho de quase um ano, um trabalho de alto nível, de diálogo, de debate, sobretudo preocupado em termos uma campanha estadual aliada à campanha nacional que o PDT definiu no dia 10 de junho, que é o apoio à reeleição da presidenta Dilma. Nós vamos trabalhar com muita intensidade, como deputado federal, deputado estadual que fui, tenho percorrido todas as regiões do estado de Pernambuco. Só no ano passado nós fizemos mais de 30 conferências municipais na educação, preparatórias à votação do Plano Nacional de Educação, mas eu também...
Bom, infelizmente a conexão caiu, né? Vamos tentar restabelecer contato aí com Paulo Rubens Santiago, né? Para ouvir dele exatamente como é que vai ser exatamente essa a questão da campanha, a participação dele na campanha e no eventual governo de Armando Monteiro. Vamos tentar aí restabelecer contato. Infelizmente não foi possível, né? O restabelecimento de conexão aí com o Paulo Rubens Santiago, né? A maravilha da TIM, né? A maravilha da TIM, a gente não conseguiu. Vamos tentar mais uma vez aí, já que voltou, né? A maravilha, a beleza. Porque aqui é o seguinte, nós temos TIM é ruim, Claro é pior, Vivo nem se fala, né? A Oi é pior do que TIM, Claro.
Se falar com o Silvio, eu mando uma carta pelo correio e não chega.
Complicou a comunicação.
Aí deu a bexiga, né?
Faz um sinal de fumaça. Aí o Ibama vem e prende.
Pablo vai e manda prender a gente.
A gente deveria aqui fazer uma festa com o povo de Santa Cruz. Deixa eu te dizer, ali na entrada de Pão de Açúcar, tinha uma firma ali, vocês sabem, ali perto do posto fiscal, né? A firma já fazia mais ou menos um ano. Apoio, elas não fizeram um pedaço de estrada grande.
Eu não acredito, não.
Fizeram. Fizeram ali só a entrada do trevo, botaram uns 6 gelo baiano bem grandão, um amarelo, se o cara bateu com o carro, fui lá. Aí fizeram aquilo ali e abriram uma firma de...
O que importa é o trio elétrico que vai vir inaugurar.
Mas é uma festa.
Se o trio elétrico não batendo, a gente não vai.
Mas rapaz, fizeram alguma coisa pela estrada? Oi. Tá bom, vamos embora.
Vamos embora, acabou o programa. Não consegue, não, de conexão?
Poxa,
só rapidamente aqui, Nara vai ter alguma função, né? Não sabe exatamente qual, mas terá função na campanha de Paulo Câmara. Inclusive, o Marconi colocou que agora está explicada a ausência da vereadora Nara Leandro e muitos acontecimentos recentes aqui em Santa Cruz. Ninguém vê exatamente a Nara. Então, o Marconi traz isso aqui, que a musa da terra das convicções tem a função importante na campanha do socialista Paulo Câmara. Agora, não tem exatamente dizendo que função que ela terá nessa campanha, né? Então, Nara aí tentando esses voos mais altos. Inclusive, o discurso de Nara nunca foi muito um discurso local, né? É um discurso mais a nível estadual mesmo, né o Ralf?
É verdade.
Não tem percebido isso, né?
A Nara tem tido um discurso que abrange toda uma região, todo o estado de Pernambuco, apesar de ter ações aqui em Santa Cruz, né? Tem projetos de Nara que chocam diretamente e choca de uma maneira positiva diretamente a população de Santa Cruz do Cabari. Na área, na minha modesta opinião, é vista com bons olhos pelo PSB de Pernambuco. O PSB de Pernambuco enxerga em Nara uma pessoa que pode renovar, né, as fileiras do PSB de Pernambuco. Isso é a grande diferença hoje entre o grupo de oposições de situação. Enquanto o grupo de situação se renovou e continua procurando peças para renovar, o grupo de oposição, Eusébio, continua na mesmice, e ainda quem tenta se levantar para renovar não consegue porque não tem espaço. Saliento sempre, renovação não é idade. No caso de Nara, sim. No caso de Nara é, porque ela é nova na idade e jovem na mentalidade. Mas às vezes, é nova na política. Às vezes a renovação está justamente debaixo de cabelos grisalhos. Quem não lembra de Zé Múcio e Miguel Arraes, em 1986. A renovação era Miguel Arraes com muito mais idade que o Zé Múcio.
Tem alguma coisa só rapidinho pra gente fechar, porque tá terminado aqui o programa, que estourou tudo aqui.
Não, só isso aí, né? Eu sempre tenho acompanhado as reuniões da Câmara de Vereadores e a gente sempre destacava também, sempre quando tinha oportunidade, destacava isso, que o comportamento da vereadora Nara, os discursos, a fala dela, sempre é mais, muito difícil ela se pegava a questões pontuais locais, né? Aquelas discussões muito da cidade, e sempre ela fazia discurso a nível de estado, né? Então é natural que ela ocupe um lugar de destaque na campanha do Paulo Câmara, que isso aí pode até num futuro também lhe proporcionar um espaço, quem sabe até a nível de estado.
Alguma coisa, Natália, rapidinho, com relação a Nara?
A Nara é uma grande vereadora, né? Uma pessoa maravilhosa também. Eu só quero que Nara, ela cresça na política. Agora, ela, quando chegar lá, porque esse povo, eles veem a pessoa que tem futuro, né? E quando chega lá, enterra politicamente, né? Promete tudo no mundo e não faz. Eu tenho certeza que pela posição de Nara, ela vai ser uma grande política, não vai ser uma grande cozinheira, não.
Viu? É, né?
Com certeza.
Pois é.
A Nara, ela...
Eusébio.
A Nara, desde o princípio do seu mandato, ela mostrou um certo diferencial, né? Tanto das questões a nível estadual, que ela sempre pontuou, as questões locais
faz
também.
Faz parte da UVP Mulher, né?
Faz parte.
Presidente da UVP Mulher,
isso, inclusive. Silvio, é um ponto que a torna uma peça importante, né? Porque ela é presidente da UVP Mulher, com atuação em todo o estado de Pernambuco, né? É por isso eu acho também que ela vai ter um papel importante, sim, nessa articulação da Frente Popular aqui na região e no estado como um todo também.
Bom dia, Silvio, parabenize Nai Catol... Bom, não sei, Bel Moraes, Catoloco, Nai Catoloco, eu não sei. Nai?
Eu conheço Nai Catoloco.
Ah, então é isso, então é Nai Catoloco, né, que faltou o tio aqui. Um abraço, Bel Moraes. A pessoa diz aqui que a Viva é boa. Vocês têm alguém que tem aqui? Bom, não sei. Bom, eu tinha um modem de internet que nunca.
É bom, agora Viva é bom. Se a Viva é boa,
não sei.
O modem de internet não funciona muito.
Mas esse Viva aqui é apenas para o Torpedo, né? Para o Torpedo. Mas eu tinha um modem da Viva que disseram que era um espetáculo, né, para a internet, né?
Não funcionava.
Você abria, por exemplo, a Folha de São Paulo, quando ia para uma matéria, caía, desconectava, né? Nunca consegui. Mas tem aqui, bom dia, Silvio, a todos. Ralf, para escolher um candidato, as pessoas devem ver e lembrar da sua história, o que a história de Paulo Câmara conta em Santa Cruz, e a fiscalização não é a mesma de Paulo Rubens. Quando o povo não lembra do passado de um candidato, é um povo sem memória. A diferença é grande de uma história de um candidato para outro. Fernanda Silva. O vice de Armando era para ser Zé. Paulo Rubens é o inimigo do Moda Center. Não gostei. Fred, 100% da boquinha. Esse tem uma
história do inimigo, fica nesse jogo, tá vendo? Cada um é inimigo de uma coisa.
O Fred aqui, eu tenho uma dúvida do que ele é. Ele colocou
errado na
boquinha. Paulo Câmara é bom. Bom pra, pra mandar tropa de choque. Bom, aqui é uma crítica pesada em Paulo Câmara. Natália fala demais. Matheus Lopes, Bela Vista. Aqui, Zaldo também. Muito sal. Muito sal o comentário, muito sal, não entendi. O muito sal do comentário de Natália. Armando defende sim, mas para todos serem patrões. Final telefone 0908. A mesma coisa que Armando vai dizer ao povo de Santa Cruz. Se ele foi eleito, é o que ele disse, que da vez que veio aqui, que não precisa bater ponto aqui em Santa Cruz. Vamos aceitar que dói menos. Final do telefone 838389. É, a Frane é amigo de Paulo Rubens. Será que Edson Vieira vai expulsar Frane do partido como ele é de costume, né? Edson Rodrigo do Malaquias Cardoso. Bom dia, Silvio. Pergunta a Ralf se ele ainda acha que o candidato de Eduardo Campos é favorito, já que antes ele dizia que qualquer candidato ganhava a eleição. Final telefone 7292.
Ulisses Guimarães disse que a política é como as nuvens do céu, né? Você levanta a cabeça, ela está de uma maneira, você baixa, quando levanta de novo, ela está de outra maneira. O quadro que se monta, amigo do Torpedo, agora é uma probabilidade de Armando Monteiro ganhar a eleição, o que não se montava há seis meses atrás se tinha a ideia realmente que qualquer candidato que Eduardo colocasse seria favorito. Quando se colocou esse candidato, o quadro político que se montou não foi esse.
O candidato de Lula e Dilma, sem citar nomes, ganha do candidato de Eduardo, é o que as pesquisas mostram. Final do telefone 0908. Bom, final do programa, Natálio, tchau.
Tchau, um abração a todos que estão em casa, né? Ouvindo a hora do debate. Um abração ao nosso amigo aí, né?
O Eusébio,
que é essa figura maravilhosa. Se não tivesse o Eusébio aqui, nós não tínhamos esse debate. Nosso amigo Leono, nosso amigo Ralf. Espero nas próximas vocês me derem a parte, porque
tá
não
difícil,
aguento,
né?
Mais.
Tá difícil,
ele
deixa você
vem
falar,
pra
né?
cima de mim.
Ninguém deixa você falar, né?
Aí eu perco o meu raciocínio, pô.
Não tem, Natália.
Sim,
não tem,
todos três.
Não tem como lhe dar a parte, porque você fala o programa quase todo.
Como foi que eu falei? Vocês falaram tudo e eu fiquei parado aqui. Como
sem falar, exatamente.
Silvio, vai, desliga meu telefone. Márcia ali fica o microfone. Márcia fica ali querendo botar um telefone no ar, se perdeu todinha pensando na gente. Ela tá ligada mais na gente aqui do que a
tchau,
ali
tchau,
na
tchau, tchau, Eusébio.
Então,
até amanhã.
Vamos pra frente, porque amanhã nós estamos aqui de novo.
Tchau, Eusébio.
Fala, Natália. tchau, Silvio, até amanhã. Bom dia a todos, ouvintes da Polo.
Obrigado. Deferência toda especial de comidas para Gato Uíscas. E agora?
Tchau, Silvio. É difícil. Até para dar tchau aqui tá difícil. Quero dar um tchau especial ao Jardiel Thiago, ao Anderson Souza e ao João Paulo, que estão sempre ouvindo a Polo FM, o Rádio Debate e principalmente a Hora do Debate.
Ralf Lagos, um abraço.
Oi, Silvio, um abraço para você, para todos os ouvintes da Polo FM e um abraço especial para meu amigo Gilbar, que tá todo...
Gilbar, um abraço, Gilbar.
Pulou de estação.
É, né?
É Polo, punho canto o dia todinho, como diz meu amigo Natália Arruda.
Quem pulou de estação também foi o nosso amigo Jacques Barros, da Avanço Contabilidade.
Um abraço. E abraço, Bruna Jackson. Também. Um abraço pra Bruna, lá da Avanço também.
E Nacinha da Rua Grande também pulou.
Ô, Silvio, agora quem me informou, olha, aqui em casa pulou na loja, pulou na cozinha e pulou na sala. Fica só. Na loja foi a turma lá da Comercial Vieira, né? Uhum. Fafá, Alessandro, Lorinaldo.
Ah, não é Comercial Vieira, Souza Tecido.
Souza Tecido aí.
Souza Tecido.
Quem pulou também
foi... Comercial Vieirazinha, Vieira, é...
Deixa Barizeira. Eu molhar o bico.
Mas eu vi dizer quem pulou também saiu pra prefeitura quando escuta.
Não, quem pulou também foi o pessoal da Comercial Vieira, deixa eu pular. Vizinha. Marizélia, todo mundo da Comercial Vieira tá ligado na Polo e aqui no Rádio Debate.
Pronto, agora Souza Tecido.
Agora
é
Souza Tecido,
Alessandro, Lorinaldo.
Alessandro, Lorinaldo, todo mundo e Nelson.
Aham. Uh-huh.
Todo mundo mudou de estação pra Polo na loja.
Pronto.
Aí Maria.
Tá vendo,
tá fazendo o almoço.
Que os outros têm
e tá vendo que não atrapalha ninguém?
Maria que tá fazendo o almoço. Maria tá fazendo o almoço. Que sexta-feira foi uma sopa pra ir tomar lá. Que também mudou pra Polo, agora é Polo o dia todo. E Dona Lozinha também tá ligada na Polo na sala. Todo mundo na Polo. E Bruna, que tá trabalhando lá na Avanço, também tá ligada na Polo.
Muito bem.
Então, essa é a família de Lorinaldo Souza. Os Souza, que são Vieira também, pularam todo mundo, só que foi errado.
Muito bem, 10 horas e 15 minutos, hoje do Estúdio 1, vice-prefeito de Itaquaritinga do Norte, Lero. Eu e o Ney Lima estaremos recebendo Lero aqui no Estúdio 1, a partir do meio-dia. A seguir, eu e Márcia Arantes e mais um Manhã da Polo.